O Homem que Mordeu o Cão traz-te o fim do mundo em cueca.
Título deste episódio: Paz na Terra que se vê do espaço e que se carrega facilmente num saco preto. Também é um medley.
Também.
Hoje arranco com uma lição de paz no mundo que vem da América. Hayley tem 35 anos de idade.
Pera. Tu disseste uma lição de paz no mundo que vem da América.
Eu sei que é surpreendente, eu sei que é, mas ainda acontece numa escala um bocado mais pequena.
Exato.
Neste caso, Hayley é uma senhora de 35 anos, casada com Josh, de 37 anos. Tiveram casados 6 anos e depois chegaram à conclusão de que seriam melhores amigos do que cônjuges. Tiveram 3 filhos e pronto, e houve um dia em que disseram: pá, somos pessoas civilizadas, vamos ser bons amigos, vamos ser bons pais para os nossos filhos, e assim foi. E eis que Josh, o ex-marido, conhece outra mulher, Morgan. Apaixonam-se, querem casar, e diz a Hayley, a ex-mulher de Josh: claro que sim, bem-vinda à família. O que suponho que tenha sido uma coisa ligeiramente bizarra de uma nova mulher ouvir da ex do seu atual marido, não é? Mas a coisa correu bem, o que nos leva ao título da notícia sobre estas pessoas, que saiu no site do jornal New York Post. O título diz, e passo a citar: sou a melhor amiga da atual mulher do meu ex-marido e somos tão próximas que nos depilamos uma à outra.
Ui!
Epá, vamos ver.
Com cera.
Bravo!
É assim, poupam dinheiro.
É.
Uma pessoa não se consegue depilar a si mesma. É preciso assim, outra pessoa.
Há zonas mais complicadas de acesso.
Vou
limitado.
Só dizer uma coisa.
Hoje é A1.
Josh. Pelo sim, pelo não, fica com atenção a esta história.
Excelente.
Bravo. Uma das coisas interessantes desta história é o quão parecidas elas são uma com a outra. Ou seja, este senhor, o Josh, tem claramente um estilo. Elas parecem irmãs. E diz Hayley, a ex de Josh: falo mais com ela do que com qualquer uma das minhas outras amigas. Temos muita coisa em comum.
Pois tem.
Uma delas, o Josh. Né? E de resto, elas dizem que é surpreendente como coincidem absolutamente nos gostos, no estilo de vestir, na música que ouvem. E sobre o estilo de vestir, elas dizem que já aconteceu mais de uma vez encontrarem-se sem terem combinado nada e estarem a usar a mesma peça de roupa.
É, no fundo, okay. Um bocado como as gêmeas do 10 a 0 há bocadinho. É uma conta a história e a outra diz: a minha história é igual.
Pronto.
Copy-paste.
Copy-paste.
Esta história, epá, não tem nenhum twist, não tem nenhuma desgraça. É só sobre pessoas que se dão bem ao ponto de se depilarem uma à outra. Eu acho isso muito refrescante hoje em dia.
Calma, falamos daqui
Marco,
a 3
não
meses.
Não olhes para mim assim. Gosto muito de ti.
Guarda essa cera.
Boundaries. Guarda essa cera. Aí agora lembrei-me do cheiro. O cheiro a cera das casas de banho dos anos 80.
Cheira a cera.
Sim,
não, eu não passei por
isso.
Eu lembro-me
da cera de pilar.
Quando as mães e as tias.
Sim, faz sentido.
Tinham aquelas
já
máquinas.
Já sei o que é que refere. Já sei o que é que refere. Sim,
não.
Sim,
não.
Sim, sim.
Não. Senhores. Lembrei-me foi daquele filme mítico em que há uma depilação à força.
Ah, claro.
Ah, sim.
Eu fiz aos 40 anos. Sim, sim. Pá, Steve Carell a ser
essa
rapado.
Essa cena é extraordinária.
E ele fez questão que lhe arrancassem os pelos para o efeito cómico ser.
É verdade. Aquilo é real, está a acontecer.
Um média. Mas, sim, senhor.
É de chorar aqui.
Sendo que o maior palavrão que ele diz é Kelly Clarkson!
Pois é. Bom, os miúdos todos desta família, que por estes dias já são para aí 7, dizem que isto é como terem duas mães.
Pois.
Okay. Isso pode soar estranho, mas há que dizer que neste momento o Josh só está romanticamente ligado à mulher, com a ex-mulher,
para
mas
já.
É só uma
qualquer
relação
dia é posto parte.
De amizade. Bom, e agora?
Estava a pensar exatamente nisso. Quando estás a dizer posto de parte, é no sentido delas duas ficarem.
Claro.
Okay.
Claro.
É.
Conhecem-se tão bem.
Uma depilação aqui, uma depilação ali, nunca sabe, não é?
Vamos ao tema coisas que uma pessoa leva de restaurantes. Eu nunca fiz isto. Sei de pessoas que já levaram ocasionais copos e talheres de alguns restaurantes. Eu nunca percebo bem se é porque estiveram num restaurante emblemático e querem levar de lá uma recordação. Não sei se vocês já fizeram isso ou se isto é cleptomania pura. Mas há uma tendência do ser humano para, por vezes, levar coisas de estabelecimentos de restauração e hotelaria. Não é? Nos hotéis, então.
Eu considero que posso levar para casa aquilo que o restaurante nos oferece.
Sim.
Imagina, lápis de corpo aos miúdos brincarem.
Pão!
Vão?
Peço desculpa.
O Marco levou a sacola do pão, chegou ao couvert e o Marco: oi!
Mas está a minha torre de cera, faz sentido.
Vá lá, pisteira.
Sim, uma cadeira.
Claro.
Um empregado de mesa.
Mas às vezes a mil
nada nos preparou. Nem a nós, nem ao dono do restaurante dessa história, para o que aconteceu neste rodízio de grelhados em Altrincham, que é em Manchester, na Inglaterra. O gerente do rodízio, Robert Melman, 72 anos, ele diz que já viu muita coisa na vida, mas isto não tinha visto. Consultando as câmaras de segurança, ele de facto diz que é visível uma senhora a entrar pacatamente no rodízio com um enorme saco preto vazio, e 10 minutos depois, no vídeo, é possível ver a mesma senhora agora a sair do restaurante carregando o mesmo saco preto, mas esta vez com qualquer coisa lá dentro. E lá está, diz o senhor, já vi muita gente levar facas e garfos e copos, até vinhos caros.
Ui, tu queres
mas isto
ver.
É novo. O que é que a senhora levou? A senhora levou, à luz do dia e com o estabelecimento cheio, sem ninguém dar por isso, a não ser bastante depois dela ter saído, todo um lavatório da casa de banho. Estamos a falar de um lavatório caro de design. Aparentemente a senhora deve ter ido lá almoçar ou jantar um dia.
Sabes, com a cadeira,
teve de ir ao WC, ver aquele lavatório, e em vez de fazer o que se calhar qualquer um de nós faria, que era ter com o dono do restaurante a perguntar: oi, onde é que comprou o lavatório? O que a senhora fez foi decidir que aquele lavatório tinha de ser dela. Então foi a casa buscar um bom saco.
Bem, ferramentas.
Entrou no restaurante e, sem ninguém dar por isto, desatarrachou o lavatório do WC e simplesmente levou-o para casa. Obrigado e bom dia. Diz o senhor Robert, o dono do restaurante, que sorte ela não precisar de maçanita, senão desconfio que a tinha levado também.
Epá, mas isso é tão bizarro.
Confesso que achei que ela ia levar o grelhador.
Não. A senhora levou o lavatório, não só o lavatório, mas também, diz ele, uma porção dos canos que estavam presos.
Claro, já agora vai tudo, né?
Ao lavatório.
Tem menos trabalho.
Agora reparem no requinte e na absoluta coolness desta senhora. De acordo com o vídeo das câmaras de segurança, quando ela sai da casa de banho com o lavatório e canos dentro do saco, ela não sai com pressa para não dar nas vistas. Pelo contrário, e diz o gerente do restaurante que ela ainda para, com o saco cheio com o lavatório, ela ainda para no buffet, contempla a comida que está exposta, nada lhe interessa, e depois então pacatamente abandona as instalações carregando um lavatório no saco. Ganda guru! Atenção, este ganda guru é puramente irónico, não é? Não subscreve a ideia de que qualquer louça sanitária deva ser roubada de restaurantes. Querem lavatórios e sanitas, vão comprá-las.
Mas ela lá está. Eu admiro também o raciocínio. Ela vai à casa de banho.
Sim.
Ela olha,
sim,
e pensa: olha, bem,
gosto,
giro.
Gosto.
Então não vou ao carro buscar umas ferramentas. E levo isto para casa.
Vocês incrível. Recordam-se daquela incrível. História em que a pessoa marcou, reservou uma noite no hotel para trocar a televisão? Porque a televisão de casa estava avariada e a televisão do hotel era igual. E então a pessoa reservou uma noite e trocou. Não se lembram?
Isso foi uma história desta.
E não sei se foi dentro do cão ou fora.
Não me lembro.
Mas recordo-me de contar-nos essa história.
A televisão dentro do cão?
Aí, coitado do cão.
Coitado do cão. Vai, bicho, que é só um plasma.
Eu queria terminar com clássicos de juventude. Quem nunca, algures na sua escola, quem nunca desenhou uma, vamos dizer-lhe sem medos, uma pilinha, ok? Ou desenhada numa das mesas da escola, ou na parede da casa de banho, ou clássico absoluto no quadro da sala de aula, só para obrigar o professor que vem a seguir a ter de apagar aquilo. Eu não sei o que é que se passa hoje nas escolas a esse nível. Talvez, se algum professor nos estiver a ouvir, possa esclarecer qual o ponto da situação ao nível do desenho de órgãos sexuais masculinos nas escolas. Eu tenho a sensação que os miúdos hoje em dia são ligeiramente menos selvagens do que nós, ok? Deram um passo evolutivo em frente a esse nível. Eu sinto que já não há tanta pilinha desenhada nas escolas.
Sentes, okay? Isso?
É uma forma de arte que se perdeu um pouco com as pinturas rupestres.
Mas tens ido às escolas comprovar essa teoria?
Eu quando vou à escola do meu filho não me lembro de
não
ver.
Vês, não vês falsos?
Não.
Mas, no entanto... Mas nas reuniões de pais perguntas.
Exato. Como é que está a situação? No entanto, em Berlim foi desenhado um pênis numa escola que eu diria que compensa plenamente todos os pênis que já ninguém desenha hoje em dia. Alguém pintou uma pilinha gigante, e eu já vos vou dizer quão gigante, no telhado de uma escola. E há que dizer, é uma obra impressionante, quanto a mim incompleta em relação às pilinhas desenhadas de antigamente, as chamadas pilinhas de antanho. Pois falta um detalhe que fazia toda a diferença. Vocês bem se lembram que é os pelinhos em
claro.
Baixo. Não,
claro.
Era um clássico, mas de resto, epá, é um clássico que está ali desenhado, ok? E pergunto a vocês, ok, alguém pintou isso no telhado de uma escola em Berlim, quão grande é? Malta, vê-se do espaço.
Ah, bom!
Eu vi uma foto de satélite e está lá. Eu vou publicar daqui a pouco no meu Instagram e é impressionante. Atravessa uma enorme percentagem do telhado da escola, desenhado com um traço branco grosso, e está em todo o seu esplendor no Google Maps. Mede perto de 20 metros. Eu acho isto um dos maiores acontecimentos culturais do século. Porque é definitivo. É o fim de uma era. É o fim de uma era. Depois disto, eu acho que não faz mesmo mais sentido ninguém.
Não, isso acaba com a competição do tamanho.
É pá, não dá. Mais ninguém
vê-se do espaço.
Pilinhas miseráveis em casas de banho e carteiras das escolas.
Acabou, isso
acabou. Esta é a palavra final. É o fim. É inultrapassável. E as autoridades planeiam apagar isto.
Não!
Eu acho que não. Eu acho que até é quase uma mensagem para extraterrestres. É quase um malta alienígena. Vejam o que temos. Pensem bem se querem invadir. Nós somos isto.
Eu acho que a malta agora...
É uma imagem que reflete um bocado o ambiente que vivemos hoje em dia neste planeta.
Eu acho, sim, acho que sim.
É. Em vez da malta desenhar nas portas das estações de serviço, deviam só escrever vê-se do espaço.
Sim.
Escreviam só isso.
Portanto, parabéns, Berlim.
Epá, parabéns, Berlim. Magnífico. Não, não estava à espera, mas sim, senhor. Nada para
tens
a modernidade.
Tens imagem? Tens vídeo? Sim, tens sim. Alguma coisa?
Para Marco, vermos. E é tudo. É o combo.
É o combo. É o combo. Sim, se não fosse o combo, não se percebia que era.
É o combo, então.
Era só um...
Portanto, o espaço vê-se as bolas de Berlim.
Vê. Só que não tem aos pelinhos. Não tem aos pelinhos.